Você sabe o que é diabulimia? É um transtorno alimentar. Ainda não muito conhecido. É considerado um dos distúrbios mais perigosos. Nos casos mais graves, pode levar a insuficiência cardíaca, amputação de membros, até a morte. Portadores de diabetes tipo 1 tomam deliberadamente menos insulina que o necessário com o objetivo de perder peso. Vocês vejam só, né? Vamos tratar desse assunto agora, entender por que isso acontece, né? Como é que é possível encarar esse problema, com o Dr. Fábio Salzano, que é coordenador da Enfermaria de Transtornos Alimentares do Instituto de Psiquiatria da USP. Dr. Fábio, bom dia, como vai?
Bom dia a você e a todos os ouvintes. Tudo bem, muito obrigado.
E muito obrigada por conversar aqui conosco sobre este tema. Esse distúrbio alimentar, ele é comum, é desconhecido? A gente já falou, é perigoso, só vai explicar aqui os motivos disso. Mas se fala, se conhece esse transtorno alimentar?
Na verdade, diabulimia é um termo usado para quem apresenta o diabetes tipo 1, como você acabou de mencionar, uhum. E que apresenta alterações alimentares. Então, em termos de manuais diagnósticos que nós seguimos, tanto da Organização Mundial de Saúde ou como da Associação Psiquiátrica Americana, a diabulimia faz parte de alguém que tenha ou uma anorexia nervosa, ou uma bulimia nervosa, ou um outro transtorno alimentar. Então, na verdade, ela não é uma entidade à parte. Então, são pessoas que apresentam o diabetes tipo 1, que é aquele que faz, se necessário, uso de insulina injetável, e que começa a ter algumas alterações que podem parecer tanto como alguém que tem uma anorexia nervosa, que está com muito baixo peso, que faz uma restrição alimentar, como alguém que tem uma bulimia nervosa, onde ela apresenta, às vezes, compulsão alimentar, que compensa através dessa restrição alimentar. Em função disso, ela acaba não usando a insulina da maneira adequada. Ou seja, ela negligencia o uso dessa insulina. Isso faz com que os níveis de açúcar, a glicose, não é? No sangue, tornem-se muito mais alto e a partir daí podem ter complicações decorrentes desse aumento da glicemia sanguínea.
Ai, é um desdobramento, é uma consequência, é um agravamento, a gente pode dizer, já destes distúrbios alimentares e, neste caso aqui, em função de ser portador de diabetes.
Exatamente. Tem alguns trabalhos que falam que cerca de 20% das mulheres que têm esse diabetes tipo 1 podem ter alterações relacionadas à diabulimia, né? Então, isso acaba sendo o que a gente chama de uma medida compensatória para fazer com que ela perca peso. Então, na verdade, o quadro central é o transtorno alimentar, seja a anorexia ou a bulimia nervosa, ou, claro, quadros parciais de ambos transtornos. E a diabulimia é esse mau uso de quem precisa usar, na verdade, a insulina, porque tem uma necessidade física, porque o corpo não produz essa insulina, portanto, é necessário que ela faça a ingestão, né, no caso, por injeção, né, da insulina.
Doutor Fábio, é com frequência que esses casos levam a situações mais graves?
Isso varia muito, né? Então, o que a gente sabe? De fato, para chegar a ter quadros muito graves, como, por exemplo, a perda total da visão, como, por exemplo, um mau funcionamento renal que acaba levando para uma insuficiência grave a ponto de necessidade de transplante, é muito raro. Mas, veja, se cerca de 10% ou a 20% das mulheres podem ter essas alterações, elas estão se colocando num risco ainda muito maior do que o próprio diabetes já faz com que elas tenham, né? Então, nós sabemos que isso acaba levando, por exemplo, a danos da retina, que podem levar, inclusive, à perda da visão. Infelizmente, nós já tivemos casos raros, mas tivemos, de pacientes que evoluíram para cegueira completa em função da negligência de insulina por anos, devido a um quadro de uma anorexia nervosa onde ela negligenciava essas injeções a fim de perder peso e com isso foi tendo uma série de alterações que o diabetes faz por ter um nível de açúcar no sangue muito mais alto do que deveria.
Já a preocupação também com circulação nesses casos de diabetes pode levar à amputação de membros, a gente sabe que esse é um risco também, nesses casos também, né?
Correto, então também é mais preocupante, porque quando o nível glicêmico também está alto, realmente ele vai dificultando que haja uma cicatrização, isso vai trazendo alterações vasculares que podem implicar na perda, né, de dedos, de uma mão, de um pé, e as feridas também demoram muito mais para cicatrizar.
Agora, doutor Fábio, então é muito, por todo este quadro que o senhor está nos descrevendo, é muito importante que esse problema, esse risco seja acompanhado de perto, né? E como é que esse portador, ele tem que ter também um acompanhamento psiquiátrico?
Veja, quem acaba tendo essa primeira avaliação é o próprio endocrinologista. E, identificando que há algum tipo de transtorno, sim, é muito importante que haja uma avaliação psiquiátrica. E eu diria até por ser um quadro crônico, não é? O diabetes vai acompanhar a pessoa ao longo da vida. Eu acho que independente de já ser indicado um tratamento psiquiátrico, uma avaliação psicoterápica para esses quadros é muito importante. Justamente porque vai ser necessário que ele faça uso da medicação ao longo da vida toda. Tem mais limitações em termos nutricionais, existem limitações na vida social. Então, pelo menos já um acompanhamento psicoterápico, independente de já ter sido feito um diagnóstico ou uma suspeita de um quadro alimentar, é muito importante.
Eles normalmente buscam essa ajuda ou são indicados pelos médicos que fazem outros tratamentos? Como é que normalmente essas pacientes são estas, né? Porque são mulheres. Em geral, estas mulheres se comportam, elas buscam ajuda?
Muito difícil. Normalmente não são os colegas endocrinologistas que fazem o encaminhamento ou que avisam a família e a família faz com que essas pacientes busquem ajuda. Infelizmente, algumas têm a sensação de que isso, na verdade, é algo que pertence, vai a elas próprias, e que não faz mal ficar usando de uma maneira errada a insulina, porque o que mais importa é elas atingirem esse objetivo de uma perda de peso.
Que coisa, não é? Você vê.
Sim, muito grave. Muito
é
grave.
Muito grave. Esses comportamentos, esses distúrbios alimentares, compulsivos, nervosos, eles têm uma origem, né? Em geral, em comportamentos, né? Em visões incorretas, às vezes, do corpo, ou o que que gera esse problema, doutor, para a gente concluir?
Na verdade, nós falamos que isso é uma origem multifatorial.
Sim.
Então, de fato, a questão da distorção da imagem corporal e como a pessoa se enxerga, né? Como ela avalia a sua imagem corporal, está alterado. Por que isso altera-se? Sabemos que existem fatores socioculturais. Então, os modelos de beleza nos últimos anos têm se tornado cada vez mais esbeltos, esguios e muitas vezes irreais para os adolescentes e para as jovens mulheres, não é? Então, esses padrões que a gente vê em mídias escritas ou da internet, né, desses modelos de beleza, desses padrões de moda, infelizmente, eles são irreais para a realidade. Uhum. Não é? Você vê na TV imagens, modelos que acho que são naturalmente dessa maneira, mas que correspondem a uma ínfima porcentagem do que é o real, né? Além de tudo, existem sim fatores genéticos envolvidos. Nós sabemos que quem tem transtornos de alimentação apresenta dentre os seus parentes de sangue um maior número de pessoas com quadros de depressão, com quadros de transtornos de alimentação, com quadros de dependência de álcool. Então, acreditamos que há um padrão genético que influencia também no quadro dos transtornos alimentares.
Eu gostaria de agradecer muito os esclarecimentos prestados pelo Dr. Fábio Salzano, que é coordenador da Enfermaria de Transtornos Alimentares do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo. Muito obrigada por sua contribuição, doutor.
Eu que agradeço. Bom dia a você e a todos os ouvintes.